vasto o programa desta presidência, como aliás não poderia deixar de ser, que é impossível tratarmos em pouco tempo de todas as questões, que é a questão de facto da proteção das fronteiras externas. Portanto, a questão da segurança numa dimensão, digamos, daquilo que nós chamamos segurança interna, mas que passa aqui pela proteção das fronteiras externas. Nós temos assistido a um fenómeno muito preocupante na União Europeia, que é a limitação cada vez maior do espaço Schengen. A Polónia acaba de levantar controlos na fronteira com a Lituânia e com a Alemanha. A Alemanha já o tinha feito antes. E isto significa que estes Estados-membros não têm confiança nas fronteiras externas. E, portanto, o grande trabalho que nós temos que fazer, e isso está diretamente relacionado com a política migratória, o grande trabalho que nós temos que fazer é um reforço das fronteiras externas, porque senão nós pomos em causa a liberdade de circulação interna. É a liberdade de circulação interna que fica em causa. Se nós queremos, de facto, poder, enfim, circular, e isto significa viajar apenas em turismo, significa viajar ou fazer transporte de mercadorias, fazer prestação de serviços. Se nós queremos fazer circular as pessoas em todo o espaço Schengen, para o fazer com plena liberdade, é fundamental nós termos uma política comum de fronteiras externas e uma política que crie confiança em todos os Estados-membros. Porque senão eles vão começar a levantar limitações, a recorrer às exceções que estão previstas nos regulamentos de Schengen para, obviamente, obstaculizarem a uma circulação livre, que é aquela que está prevista. Portanto, aqui eu acho que a Dinamarca tem um papel muito importante de travar este contágio de levantamento de barreiras através de um estímulo a que o Pacto da Imigração e do Asilo, esse Pacto para as Migrações e para o Asilo, possa ser efetivamente executado em todo o perímetro fronteiriço. Isto dito, vamos à questão do orçamento, que aliás se relaciona diretamente com a coesão e com a PAC. Por um lado, é evidente que tem que haver uma reforma orçamental. Eu penso que este seria um momento para dar um sinal de subida do orçamento. Quando nós pensamos que o orçamento da União Europeia é 1% do PIB europeu, ou do chamado rendimento nacional bruto, enfim, é 1%. Bastaria que fosse 2% para que nós duplicássemos os recursos. Ora, os Estados Unidos, que são uma federação, têm 27% do PIB alocado à sua federação. Portanto, isto significa que estamos a falar de uma distância enorme. Ninguém está a pedir um caminho para esse grau substancial, mas tem que haver um incremento. O incremento, do meu ponto de vista, passará seguramente por algum aumento das contribuições nacionais, sem dúvida. Mas o essencial é os recursos próprios, e aí Portugal foi sempre um grande adepto e defensor dos recursos próprios, e, portanto, é justamente aí que será feito o teste agora à proposta da Comissão. O que é que, em termos de receitas, ela vai propor para justamente financiar, por um lado, o alargamento, por outro lado, estabilidade na coesão e estabilidade na política agrícola comum e as chamadas novas tarefas ou novos desafios. Agora aí chama a atenção para algo que é importante. Porventura, se o desenho do quadro financeiro plurianual for bastante diferente dos anteriores e se aproximar um pouco do que foi o PRR, isto significa, portanto, que podem ser feitos contratos com cada Estado, também nós podemos calibrar as prioridades. Isto significa que, enquanto para uns Estados gastarão mais em defesa, outros poderão gastar mais, por exemplo, em políticas mais tradicionais de coesão. Porventura, este mecanismo de flexibilidade, que tem a ver com uma contratualização de reformas e não propriamente com os pilares com que estávamos a trabalhar antigamente, pode vir a gerar a possibilidade de harmonizarmos, enfim, intenções ou objetivos conflituantes que os Estados-membros têm hoje em cima da mesa. Dito isto, já falei do financiamento da coesão, enfim, de uma forma um pouco telegráfica, há um ponto que é muito importante trabalhar, que é o ponto da reforma institucional. É evidente que ninguém espera uma reforma dos tratados, que o Tratado de Lisboa tem muito para dar, mas é de facto preciso agilizar o processo decisório. Isso desde logo tem a ver também com uma dimensão a que eu já me reportei antes, e essa dimensão é a dimensão da simplificação. Há imensas matérias que não têm a ver com o Conselho da União, tem a ver com o dia-a-dia da União, onde nós podemos ter formas muito mais flexíveis de decidir, e isso é suficiente para...
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Grupo Parlamentar do Chega vai dividir o seu tempo por duas intervenções. Para a primeira tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado. Ao analisarmos o programa da presidência dinamarquesa no Conselho da União Europeia, conseguimos ver em alguns temas abordados a dicotomia entre objetivos supostamente bem definidos e políticas frágeis e insuficientes. Talvez o maior exemplo desta dualidade ineficaz seja o Pacto em Matéria de Migração e Asilo, aprovado ano passado, e que o Governo, até onde temos visto, pretende seguir e apoiar. Um pacto que, tendo em conta a realidade a que assistimos de uma Europa que está a perder-se a si mesma na luta contra a imigração ilegal, na luta contra o crime organizado e contra todos aqueles que não respeitam os nossos valores civilizacionais e as nossas leis, esse pacto baseia-se em medidas insuficientes e permissivas, além de atentar frontalmente violar a soberania dos Estados com exigências tão absurdas como a solidariedade obrigatória. Ora, um Estado tem que ter a liberdade de defender e controlar as suas fronteiras, de definir as suas políticas de migração e de escolher quem entra e quem sai do seu território nacional sem condicionalismos. Aproveitando este tema, a presidência dinamarquesa quer avançar com negociações para uma nova legislação sobre as políticas de retorno, dotando os Estados-membros de ferramentas concretas que permitam recorrer à deportação de cidadãos estrangeiros sem a permanência legal no território abrangido da União. E por isso pergunto se o Governo vai ter então a lucidez de rejeitar o Pacto de Migrações e Asilo da União, de modo a ser capaz de defender as suas fronteiras, a nossa soberania e o povo português, ou se vai manter a submissão contínua aos tecnocratas idealistas de Bruxelas. Ainda nesta perspectiva, algumas organizações criminosas têm vindo a entrar na Europa com desafios e modus operandi que muitas vezes não temos a preparação ou não temos ferramentas para as combater. Um destes casos é o PCC, o Primeiro Comando da Capital. Nesse sentido, e tendo em conta a questão Schengen, que o Sr. Ministro também abordou agora, e considerando a exortação da União aos Estados-membros a mobilizarem todos os instrumentos existentes a nível nacional e europeu para combater esses fenómenos, eu pergunto qual será a postura de Portugal para combater o PCC, já que somos o país da Europa com mais infiltrados desta organização criminosa. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Há dias, aí mesmo do lugar onde se senta o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro disse, e de acordo com o acordo da União Europeia-Mercosul, que o Chega não estava a ver bem o alcance deste acordo. O Chega não está a ver bem o alcance deste acordo, mas a verdade é que na terça-feira a Comissão Europeia suspendeu o acordo que estava pronto para ser ratificado. E, portanto, a primeira pergunta é se efetivamente é o Chega que não está a ver bem este acordo ou são países como a França, como a Áustria, como os Países Baixos, como a Polónia ou até mesmo agora a Itália que tem reticências acerca deste acordo. E estas reticências prendem-se com coisas tão simples como o facto de não proteger os nossos produtores caso exista desestabilização do mercado. Ninguém ainda conseguiu justificar como é que isso acontecerá. Aqui neste Parlamento também o Sr. Embaixador da Dinamarca referiu que o acordo é para avançar o mais rápido possível. Perante o recuo da Comissão Europeia, perante o recuo dos agricultores e todas as suas reticências, qual é a posição de Portugal agora? Temos capacidade para garantir a sustentabilidade dos agricultores portugueses? A União Europeia enfrenta uma falta de soberania bélica, não temos armas, não temos soberania de eletricidade, até a própria distribuição está entregue aos chineses. O que faremos com a soberania alimentar? e foi também, está na memória coletiva de todos, com o primeiro-ministro do PSD, Cavaco Silva, que pagámos para abater barcos de pesca, que pagámos para destruir pomares inteiros, que pagámos para acabar com a nossa agricultura em geral. Senhor Ministro, será com o seu governo que vamos perder definitivamente a soberania alimentar, a pouca que resta portuguesa, ou então este acordo e esta insistência neste acordo é um meio para fazermos bonito e cumprirmos os compromissos que assumimos com o Green Deal?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Se faz favor, Sr. Ministro.
Bom, senhores deputados Pedro Correia e Patrícia Almeida, eu agradeço imenso as perguntas, mas talvez devessem combinar primeiro o que é que querem, se querem soberania nacional ou soberania europeia, porque o Sr. Deputado Pedro Correia diz que não temos soberania nacional e estamos em risco de a perder. E a Sra. Deputada Patrícia Almeida diz, ai, mas não temos soberania europeia, devíamos ter soberania europeia, falta-nos soberania europeia. Tem que decidir, repare, eu não estou a dizer isto por acaso, estou a dizer isto porque quando se está numa União como a União Europeia, é evidente que nós temos que obrigações de solidariedade. O senhor deputado não pode vir para aqui falar nos fundos dos agricultores e na proteção dos agricultores e depois achar que nós não temos que ser solidários com a União Europeia. A presença na União Europeia implica deveres e, obviamente, também implica direitos. Mas não implica só direitos sem deveres. Eu, quando ouvia o deputado Pedro Correia, a dada altura, julguei que tinha um sonho albanês, porque quer fechar-nos todos nas fronteiras nacionais, para nos protegermos todos. E a senhora deputada Patrícia Almeida também, embora de uma forma paradoxal e contraditória, porque a dada altura clamava pela soberania europeia, onde está a soberania bélica europeia, mas, ao mesmo tempo, quer que nós fechemos as fronteiras. Há uma coisa que é evidente. Se nós, portanto, se os senhores deputados que tanto gostam de falar na juventude querem dizer aos jovens portugueses que eles não têm mais liberdade de circulação, e que as fronteiras vão estar fechadas e que eles vão ter que estar 3 e 4 horas para passar um controlo, se querem isso, muito bem, é o fim de Schengen. Agora, se nós queremos estar em Schengen, se nós queremos liberdade de circulação para as pessoas, se nós queremos liberdade de circulação para os bens produzidos pelos nossos empresários, pelas nossas empresas, se nós queremos exportar os produtos dos nossos agricultores, nós temos de ter as fronteiras abertas para a União Europeia num espaço integrado. E, portanto, onde é que nós temos de trabalhar? Curiosamente, temos de trabalhar naquilo que está no programa da presidência dinamarquesa, que é reforçar as fronteiras externas da União Europeia, para que possamos ter as fronteiras internas abertas dentro da União Europeia. E isto vale para o mercado interno, e vale para os direitos fundamentais dos cidadãos, porque eu ainda sou do tempo, os senhores deputados não serão, mas em que para passar de Valença para Tui estava 3 horas numa fila. Ora bem, pronto, o meu amigo era Badajoz. Bom, ainda bem, senhor deputado. Mas, é preciso. E, portanto, se nós não queremos isso, obviamente que temos obrigações de solidariedade. Há um ponto que eu vou já dizer, onde nós apoiaremos por completo a presidência dinamarquesa, é no incentivo a reforçar as regras do retorno. É verdade, tem razão aí o deputado Pedro Correia, quando tem razão, que neste caso é só neste ponto, mas quando tem razão eu também lhe dou. De facto, o retorno funciona mal. Funciona mal em todo lado. Quanto à questão da política criminal, ela não está em causa no programa da presidência dinamarquesa e, portanto, eu não vou falar sobre isso. Não é quais são os instrumentos de combate, porque... Não, ouça lá, é mesmo por isso, porque não é por não ter resposta, é porque nós também temos de ser criteriosos é verdade, temos de ser criteriosos. Bom, mas até é interessante que o Chega um dia tome uma posição clara sobre o que é que pensa sobre a nossa cooperação com o Brasil. Porque o Chega é muito amigo no Brasil. Ora é muito amigo, ora por vezes parece hostil. Isto até rima e é verdade. E portanto, era bom. E deixe-me só dizer outra coisa. Eu admito que o Chega tem uma propensão estatista, tem até um lado bastante socialista. E isso vê-se na... É verdade. É verdade.